Bom, como prometido, nós vamos conversar agora, falar um pouquinho a respeito do Cais das Artes e entender, né? O Cais das Artes, só para a gente adiantar, gente, as obras, até então, até que parece, serão retomadas. E para a gente explicar essa retomada, qual o acordo que foi feito, tenho o prazer de conversar agora com o Procurador do Estado, Luiz Henrique Miguel Pavan. Tudo bem, doutor Luiz Henrique? Muito bom dia.
Tudo bem, bom dia a todos e todas, os ouvintes. Estou aqui à disposição para tratar desse tema tão relevante.
Obrigada pela participação e contribuição do senhor. Doutor Pavan, posso chamar assim, né? Eu acho que a gente conhece o senhor bem como doutor Pavan. Doutor Pavan, vamos explicar primeiramente. Que acordo foi esse que o Estado chegou, né? Juntamente com a empresa, que até foi a última empresa, é a empresa até então, responsável pela obra. A gente sabe que isso foi para litígio, foi para a justiça, e aí vocês entraram num acordo. Que tipo de acordo é esse que possibilita agora a retomada das obras do Cais das Artes?
Perfeito. Então, esse, como de conhecimento, né, esse, o Cais das Artes, né, foi iniciado, né, inicialmente como empresa, que infelizmente, né, não conseguiu seguir adiante por problemas que ela tinha passado. Houve uma nova licitação, um novo contrato em 2013. E também, né, por várias intercorrências, houve essa interrupção dessa execução do contrato, né, em 2015. E a partir daí teve início uma série de processos judiciais, né, mais especificamente 4 processos judiciais, e aí houve questionamentos de ambos os lados, né, do consórcio que ajuizou inicialmente a ação, do próprio Estado, cada um alegando que haveria, né, direito a um determinado crédito. E esse acordo agora, né, após um longo processo, né, de discussões, que contou com a participação da nossa Secretaria de Controle e Transparência, do nosso Departamento de Edificações, né, e da Procuradoria-Geral do Estado, culminou então um acordo que o alicerce dele é resolver todos esses litígios judiciais, né, então o foco dele são os processos judiciais. Ele também, além de tratar desses créditos e débitos, né, então ali há contas de quanto que o Estado teria pagado a mais, de quanto que ele não teria pagado para a empresa e que foi medido, né, porque ela teria direito, chegou-se, né, a um encontro de contas, né, em relação a esses valores. E, além disso, né, prevê a retomada da obra, né, e o valor a ser executado, né, para essa conclusão, né, do Cais das Artes pelo próprio consórcio, né, que vinha então tocando a obra. Então ele encerra os litígios judiciais e dá início a essa nova etapa de retomada da construção do Cais das Artes, gerando essa entrega desse aparato que é tão necessário, né, que é tão questionado pela sociedade, que é a necessidade de dar um destino para ele, e que o projeto, né, vai ser mantido, e ali a destinação dele também, né, está mantida, né, como museu e teatro.
Eu queria perguntar para o senhor o seguinte: as informações são de que nós teremos dois pagamentos a serem feitos para a empresa, para a empreiteira. Um pagamento que teria um teto de 20 milhões de reais para recuperação daquilo que foi deteriorado pelo tempo, e também um valor de 163 milhões de reais para conclusão da obra. Isso, esses 163 milhões, eu só não entendi algo. Isso era mesmo aquilo que estava, digamos, para ser pago para a empresa? Porque, pelo que eu entendi, e me corrija se eu estiver errado, eu estou tentando compreender um pouquinho melhor por que esse pagamento está sendo feito. Mas, pelo que eu entendi, a situação era a seguinte: o Estado ele ia pagando conforme a obra ia sendo executada, né? E daí, por conta disso, inclusive, teve litígios aí em que em algum momento falava que o Estado tinha feito pagamentos a mais para a empresa falava que o Estado tinha de pagar, e no final das contas chegou-se à conclusão que é a empresa que está devendo ao Estado algo em torno de 6 milhões. Mas é isso, ou seja, o Estado ele ia pagando, e para concluir agora então a obra serão necessários mais 163 milhões de reais, é isso? Ou esse é um valor geral que já estava dentro daquele contrato inicial e que ainda não tinha sido pago para a empreiteira?
O senhor mencionou exatamente os principais números, né, envolvendo o acordo, né? Vamos dizer assim que ele tem 4 pilares numéricos, né? Tinha o valor que lastrado no laudo pericial, né, que tudo que a gente construiu com um laudo que foi submetido ao Poder Judiciário, né, claro que isso daí ia ter sentença, né, etc., a gente estaria se adiantando, né, para poder compor com base nele, né. Aliás, a gente até conseguiu, né, negociando algumas vantagens em relação ao laudo pericial, que no caso de retomada da obra, ele prevê que o Estado teria que pagar até em torno de 5 milhões e 400. E como o senhor mencionou nesse acordo, o Estado vai receber, né, um pouco mais de 6 milhões, né, então reconheceu que tinha mais crédito. Então, esse primeiro pilar era os valores que o Estado teria pago a mais, que seria os eventogramas, né, aproximadamente 23 milhões, e os valores do outro lado do consórcio que o Estado deixou de pagar. Eram medições, né, que nesse contexto de litígio no final, eram as últimas medições, né, o Estado deixou de pagar. E, além disso, uma indenização de vigilância que a empresa ainda manteve no caso das artes, totalizando um crédito da empresa de aproximadamente 20 milhões em valores históricos, né? Então, com 20, 23 milhões do Estado, dá uma diferença de 3 milhões e pouco, que atualizado chega aos 6 milhões mencionados por você. Quanto a esse outro valor, o valor da obra em si, é porque nunca foi executada a obra toda. Então, a gente tinha um saldo contratual, que a gente chama, que esse saldo contratual está voltando para o contrato para inserir o valor, né, que se tivesse continuado lá atrás, né, efetuando essa compensação dos créditos e débitos, né, a discussão do eventograma foi tratada, né, a parte, né, é o valor que se tivesse continuado seria gasto pela empresa, né? É um valor histórico, seria 81 milhões de reais, né? E que por conta, né, da inflação, né, da atualização monetária, chegou a esse valor de 163 milhões. Então, esse é um valor para completar, porque ainda há necessidade de realizar várias intervenções, né, obras, como seja lá atrás, seja hoje, né, nele. E a questão dos 20 milhões mencionados, né, por causa disso que o teto do acordo é 183 milhões, os 20 milhões é um limite, né, que pode eventualmente ser gasto, que pode eventualmente, porque vai ter que ser requerido, vai ter que ser aferido pelo DR, e a gente não vai pagar nada mais para poder reestruturar, né, recuperar as estruturas. Isso estamos falando dos ar-condicionados, né, equipamentos e de estruturas físicas também. Sendo que ali criou-se como se fosse uma matriz de risco, né? De maneira que o Estado assumiria, né, esse risco até determinado limite, e acima disso o Estado não vai efetuar mais nenhum pagamento. Então, se precisar ser feito qualquer coisa, o Estado acima disso não vai pagar. Então, o acordo, né, ele pressupõe esses pilares de números, tentando chegar a um valor fechado, evitando que houvessem maiores aumentos. Claro que haverão, né, reajustes por conta da atualização monetária, inflação, mas tirando isso, né, o acordo não prevê, né, ele veda, na verdade, proíbe reequilíbrios por questões passadas, né, direitos retroativos, mesmo aditivos, né, que são até comuns em obras públicas, né, os chamados aditivos de acréscimo, e que teoricamente seria possível, nesse caso, também foi limitado para poder tentar dar uma maior previsibilidade nesse valor. Porque o que a gente pretende por meio desse acordo é, de fato, dar uma segurança jurídica, uma previsibilidade para finalmente gerar essa entrega dessa obra pública tanto ansiada pela sociedade.
Ok. Pelo que sei, pelo que foi informado, há uma previsão de retomada da obra em 60 dias e tem uma previsão para conclusão da obra para falar o seguinte: olha, atenção, hein? Amanhã o governador do estado vai cortar a fita para a inauguração do Cais das Artes, possivelmente com uma grande exposição, uma grande peça de teatro ou algo assim. Tem uma previsão para isso?
Então, no contrato a gente amarrou um prazo limite de execução de 30 meses, né? Então, esse é o nosso cronograma, né, inicial, que a gente já está ajustando, né, com o BR. Até ontem à noite já teve novidades mais internas ainda, que depois vão ser publicizadas, sobre o cronograma, né, revisto, mais detalhado, né, e o cronograma financeiro que a gente fala. Então, esse é o nosso limite que a gente está trabalhando, né, 30 meses após o início da ordem de serviço, que sim, é a ordem de serviço de 60 dias, porque agora há algumas burocracias, né, que já estamos andando, né, reserva orçamentária, garantias contratuais, né, a publicação do aditivo, que a gente chama, porque esse aditivo, ele até teve um caráter um pouco diferente do usual, porque ele quase gerou uma repactuação para tentar gerar mais, assim, amarras no que tange a questões de planejamento, atualizações de regras para ficar mais concentrado. Então, ele foi construído, até muito conversado com a Secretaria de Controle, com esse foco muito de tentar planejar, né, para esse planejamento gerar um resultado efetivo para a sociedade.
Doutor Pavão, a gente sabe que isso vai ser mais um valor a ser gasto com as obras do Cais das Artes. Daqui a 60 dias nós já vamos ter movimentação no canteiro de obras, mas a minha pergunta é: como é que vai ser a liberação desse dinheiro para essa empresa, né, que continua à frente da responsável por essa construção? Vai ser por etapas? Vocês definiram por etapas a liberação desse dinheiro previsto já em orçamento para a conclusão da obra?
A ideia não, foi previsto no acordo, é que haverão duas fases agora, né? A primeira fase vai ser a fase de recuperação das estruturas, dos equipamentos, e nesse período vão ser feitos eventuais ajustes, né, no projeto definitivo, vamos dizer, da obra, né? Então, primeiro vai ser feito esse dispêndio, né? E como se dará a medição, não vai ter mais um modelo de eventogramas por conta das discussões que tiveram sobre o tema. O que vai acontecer é o que sempre acontece em obras públicas pelo BR, é praxe, né, melhor dizendo, que é eles fazem o trabalho, né, e apresentam a medição, né, para os fiscais do contrato, para os gestores, que atestam e efetuam o pagamento. Salientando, né, importante dizer que, na verdade, desse valor de 163 milhões, né, vai ter o abatimento dos 6 milhões. Então, valores de hoje, né, na verdade, o Estado só vai desembolsar em torno de 156 milhões, porque esses 6 milhões eles vão ser abatidos. De que maneira? Né? Vão haver, né, medições, né, e algumas das medições vão ser serviços executados, o Estado não vai precisar fazer o pagamento, né, que é uma das etapas aí, vai ter um empenho, vai ter o confere, né, um ateste, mas não vai ter efetivamente pagamento de valor equivalente a 6 milhões.
Deixa eu só tirar uma duvidazinha técnica, o senhor usou essa palavra várias vezes. O que é um eventograma?
Eventograma foi por conta de uma discussão que teve nesse processo, em virtude, nesse contrato, de que houve o adiantamento de pagamento de determinadas parcelas, né, que ainda não seriam executadas, né? É um adiantamento, pagamento por antecipação, exatamente. Isso foi objeto de questionamento e é isso que basicamente é o crédito do Estado nesse acordo. De agora em diante, né, a regra, como vocês me perguntaram como vai ser o pagamento, é a questão da medição. Então, ele executa, vai apresentar a nota fiscal dele, vai apresentar a tabela, né, isso, o fiscal acompanhando, e depois do time trabalhar, né, de ele executar o ponto que vai ver o pagamento.
Ok, então.
Maravilha. Muito obrigada, doutor Pavão, procurador do Estado, falando um pouquinho para a gente a respeito do Cais das Artes. Mais uma obra que a gente volta a acompanhar agora a sua retomada e, enfim, esperar a sua conclusão. Muito obrigada, doutor Pavão.
De nada, estamos à disposição. Bom dia a todos.
Bom dia.